Então nós estamos em 1 Reis 13 agora, mas é uma continuação da mesma história que nós iniciamos já há algum tempo sobre Jeroboão. Desde o final do capítulo 12, nós estamos falando sobre esse pecado de Jeroboão, que é tão citado nas outras histórias que vão vir depois no livro de Reis. De Crônicas não fala tanto, porque Crônicas fala mais sobre os reis de Judá. Mas no livro de 1 e 2 Reis fala muitas e muitas vezes sobre esse pecado de Jeroboão. E eu tenho falado que é importante a gente descobrir. Não sinto que já descobri o que tem que ser descoberto aqui, mas eu tenho procurado dar algumas ideias sobre esses bezerros de ouro. E eu não vou repetir muita coisa que já falamos, mas essa história que nós vamos iniciar hoje no capítulo 13, eu não sei quantos lembram dessa história. É uma história triste, engraçada, se tem jeito de ser triste e engraçado ao mesmo tempo, mas é uma história meio engraçada, né, conforme a maneira que você olhar, mas é uma história triste, e é uma história, tem algumas, né, eu classificaria algumas histórias na Bíblia que deixam você meio, ué, mas como é que foi isso? Como é que Deus fez uma coisa assim? Então, nós nem vamos poder entrar muito nessa segunda parte da história hoje, mas é a história dos dois profetas, vocês lembram dos dois profetas, um mais velho, um mais novo? E o mais velho mentiu para o mais novo, e o mais novo morreu porque o mais velho mentiu. É uma história bem assim, estranha. Mas hoje nós vamos entrar mais na primeira parte da história. Mas essa história, ela faz parte exatamente do contexto de Jeroboão que nós estamos vendo aqui. E eu só quero, antes de iniciar o capítulo 13, eu quero, já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero frisar uma das características da religião. Eu estou chamando a religião de Jeroboão. A religião de Jeroboão, inclusive a gente terminou a última aula falando sobre algumas características da religião de Jeroboão, mas nessa lista eu acho que eu não dei essa frase que é repetida várias vezes nessa descrição. Só repetindo, eu não sei nem se eu dei nessa mesma ordem, mas as características da religião dele era que era uma... O que eu dei com a primeira? Qual dessas aqui que é a primeira? Cópia, a primeira, né? Então, é uma cópia, uma imitação. Os bezerros de ouro ele pegou das outras religiões. Foi também uma adulteração. Ele pegou as coisas... Ele não falou assim, vamos deixar de cultuar a Deus e vamos servir a Baal, que vai, depois de um tempo de Acabe e tal, era culto a Baal. Mas ele não começou assim. Ele fez uma mistura. E isso é uma coisa, você pode ver em várias maneiras, Deus mostra que ele não gosta de mistura. Ele não gosta que pegue as coisas dele e misture com outras coisas. E, infelizmente, é isso que nós temos feito com o cristianismo, com a palavra de Deus. Isso aqui mexe com toda a nossa maneira de cultuar a Deus. Não existe uma maneira muito fácil. Tem gente que acha que é só sair de uma igreja como ela existe hoje, começar uma outra igreja fazendo tudo igualzinho, está falando na Bíblia, que já saiu da mistura. E não é assim. Então tem que ter entendimento de como nós vamos sair dessa bagunça que nós criamos. Mas que nós criamos, essa bagunça do bezerro de ouro está muito semelhante ao que nós fizemos com o cristianismo. Então nós imitamos os outros povos, mas não só fizemos uma imitação daquilo lá. Nós pegamos alguns elementos e misturamos, adulteramos. Pegamos bezerros de ouro e falamos, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Que confusão, né? E a maneira como cultuaram e tudo, né? E a terceira, acho que dei três, né? Três. A terceira é que fez uma religião visível, compreensível, mais fácil, né? As coisas de Deus são invisíveis, é difícil a gente entender, porque a gente quer uma coisa lógica, a gente quer uma coisa visível, a gente quer uma coisa palpável. E então é a terceira característica. E então eu quero colocar uma quarta que mencionamos em relação à festa que ele fez. Lembra que ele fez uma festa e quase igual à festa que Deus mandou fazer no sétimo mês, no 1 Reis 12, versículo 32. Ele instituiu uma festa no oitavo mês. A festa de Deus era no sétimo mês. Ele fez no oitavo mês, mas no mesmo dia, no 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá. Então ele fez uma festa semelhante, mas aí entra em tudo que nós falamos. Ele fez uma mistura, ele adulterou, ele pegou o padrão de Deus e fez uma mistura com outras coisas. Mas aqui ele não adulterou. Tem duas maneiras de adulterar. Uma é você misturar as coisas de Deus com costumes pagãos. E hoje, gente, o que é pagão hoje? Para Deus, o que é pagão? É pegar algum costume? Porque hoje, né, os países do mundo ocidental tá perdendo essa característica, né? Mas os países do mundo ocidental são chamados geralmente de países cristãos, porque a grande maioria da população, as pessoas que estão no governo, as leis, tudo tem assim uma certa base em princípios cristãos. Então nós nem conhecemos muito o que é pagão. E aí, quando fala assim pagão, fala assim, então deve ser alguma coisa de dos hindus, dos budistas, sei lá, de alguma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas o que seria pagão? Porque eles, né, eles imitavam os cananeus, os egípcios, os babilônios, alguém que estava mais por perto deles. O que nós estamos imitando? Nós não estamos geralmente buscando numa religião tão longínqua. Tem coisas, tem muita coisa misturada com religiões orientais, tem misticismo, tem isso também. Mas a maioria da nossa mistura pagã é simplesmente pegando as coisas do mundo, o jeito que o mundo faz. Então isso que é pagão, é misturar com aquilo que aquilo que é normal, padrão na cultura nossa. Mas tem uma outra maneira, elas são interligadas, mas tem uma outra maneira de adulterar as coisas de Deus. É você pegar aquilo que é na sua própria cabeça. Então lembra que no versículo 12:33, fala assim: ele sacrificou no altar que fizeram em Betel no 15º dia do oitavo mês. Como é que ele escolheu esse mês? Da própria cabeça. A maioria das traduções fala assim que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Mas eu gosto, é a mesma coisa, mas eu gosto de uma tradução que fala assim, segundo ele tinha imaginado no próprio coração. Então, eu acho que isso aí fica mais claro. Escolheu a seu bel prazer, aquilo que estava no próprio coração. Então, a quarta característica da religião de Jeroboão é que era de acordo com a própria cabeça, o próprio coração dele. Ele tirou da imaginação. Ele criou, ele falou assim, eu sou um cara criativo, eu crio coisas, eu bolei umas coisas diferentes, vamos fazer umas coisas para Deus, mas vamos fazer umas coisas diferentes, não é isso? Então, não é propriamente uma imitação, mas é uma coisa que aqui ele não pegou, porque tal religião dos cananeus tem uma festa no oitavo mês, não, ele falou assim, não, sétimo mês não, porque aí eles vão lembrar de Judá, Jerusalém. Vamos fazer no oitavo mês. Ele escolheu um mês no coração dele. Então, rapidamente, que eu quero entrar na outra parte, só vou ler alguns versículos. Se você não quiser acompanhar na Bíblia, pelo menos anote, mas eu vou ler vários textos no profeta Jeremias, tudo em Jeremias, para vocês verem o que Deus pensa daquilo que você bola, daquilo que você cria, daquilo que você inventa do próprio coração. Olha só como Deus é enfático sobre isso, né? Jeroboão criou algumas coisas do próprio coração. Ah, antes de ler, só ver quantas vezes que fala isso nesse texto aqui de 1 Reis 12. Olha aqui. Nesse capítulo de 1 Reis 12, quantas vezes que cita isso, não só esse versículo que nós falamos, mas olha, assim, quantas vezes que ele enfatiza, Jeroboão fez, segundo ele fez, começando no versículo 31. Jeroboão fez casa nos altos. Às vezes o verbo muda, mas tudo tem a mesma ideia de fez. Jeroboão constituiu, quer fazer até uma listinha, né? Jeroboão fez casas nos altos, Deus não mandou fazer. Ele fez casas nos altos, 2, Jeroboão fez ou constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, tudo isso está no 31. Ele fez casas, constituiu sacerdotes. Versículo 32, instituiu uma festa. Com a que celebrava. Semelhante fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Então, quarto, ele fez bezerros, alguns, né, imitando. Mas tudo coisa que ele fez. Betel estabeleceu sacerdote de novo, mas está falando, né, está usando o verbo, mas já faz parte da lista, né? Versículo 33, a festa do ah, não, 33, o altar que fez, quinta coisa que ele fez, o altar, sacrificou no altar que fizera, e no oitavo mês que ele escolheu. Então, tudo coisa que ele fez. E olha a última frase do versículo 33. Assim ordenou uma festa para quem? Para quem que ele fez a festa? Quem está com a Bíblia aberta? Para os filhos de Israel. Eu não tenho tempo agora para ler, mas tem vários lugares, mas pode notar Levítico 23, que é o capítulo que fala das festas de Deus, né? Levítico 23. Lá enfatiza muito que cada uma das festas, tem 7 festas, Levítico 23, tem 7 festas. Para quem eram as festas? Para Deus. Festas ao Senhor. Você pode ver, e tem outros textos também, tem muitos lugares que falam, festa ao Senhor, fareis uma festa ao Senhor. A Páscoa é ao Senhor, Pentecoste é ao Senhor, tabernáculos, trombetas, expiação, tudo é ao Senhor. Agora, ele, o que ele fez? Ele fez uma festa para os filhos de Israel. Então, isso é religião humana. É fazer para nós, fazer da nossa cabeça, do nosso gosto. Já falei para vocês aqui uma expressão, que eu não sei se um dia eles vão inventar uma boa expressão em português, porque não achei, né? Mas aquela expressão em inglês que as igrejas estão usando, porque tem uma expressão assim, adaptado para o usuário, né? Facilitado para o usuário, user friendly, né? Que é uma coisa que né? Todo mundo quer falar, o programa de computador, esse programa é muito fácil, não é para quem entende computador, é fácil para o usuário, tudo tem que facilitar, tem muita coisa de tecnologia, tem que facilitar, baixar o nível, fazer com que todo mundo consiga usar. Agora tem igrejas que são voltados para o seeker, né? Aquele que está buscando, seeker friendly, friendly é amigável, né? Quer dizer, uma coisa amigável para quem, aí chega o cliente das igrejas, né? Chega o cliente, o usuário, né? E tudo é facilitado, tem alguém para cuidar, não que essas coisas sejam erradas, mas olha, assim, é o foco. Tem alguém para cuidar dos filhos, tem alguém para... agora tem até assim, né, cafezinho para você levar para o auditório, para você ficar... Tudo sim para você ficar confortável, para tudo voltado para as pessoas. Vamos parar de falar que senão a gente vai ficar... a gente vai ver muita coisa que é voltado para nós. A igreja, a casa é para o Senhor. As festas são para o Senhor. E se as festas e a casa e a igreja e o culto é para o Senhor, quem é que deve mandar como que deve ser feito? O Senhor, porque é para Ele. Agora, se é para nós, como é que vocês vão fazer uma pesquisa? Como é que vocês gostam da igreja? Vocês queriam mudar alguma coisa? Vocês gostariam de fazer uma adaptação? Vocês ficariam mais felizes se a gente fizesse o culto mais longo, mais curto, mais assim, mais assado? Então, nós fazíamos as coisas para atrair pessoas. E aí você fala assim, mas não tem que atrair as pessoas? Tem uma regra que poucas pessoas conhecem na prática. Quando o Senhor Deus é satisfeito, a gente fica plenamente satisfeito. E é o único jeito. Quando você está buscando sua felicidade, você não é feliz. Mas quando você busca a felicidade do Senhor, Ele vai garantir a sua felicidade total. Amém? Então, é isso que a gente tem que descobrir. A religião de Jeroboão é voltada para as pessoas. Então, agora vamos ver Jeremias, começando no capítulo 13. Jeremias 13, 10. Só vou ler esses textos, vocês vão ver o que Deus pensa daquilo que é feito com base no nosso próprio entendimento, nosso próprio coração. Jeremias 13, 10. Este povo maligno, está falando sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e inclinar-se diante deles, será com esse cinto que para nada presta. Então, a frase, segundo o propósito do seu coração. Capítulo 14, versículo 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Então, assim, no outro texto ele falou do povo em geral. Eles andam segundo o desejo, o propósito do próprio coração. Aqui ele está falando sobre falsos profetas. O que são falsos profetas? Aqueles que falam coisas que Deus não mandou. Se Deus não mandou, de onde que eles pegaram? De onde que eles pegaram essa mensagem? Deles mesmos. Então, não os enviei, não lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que vos profetizam. 14, 14. Esse segundo, né? 14, 14. Tem possibilidade de um falso profeta, e de, sei lá, de qualquer um de nós, receber uma mensagem de outra fonte que não é do Senhor? Tem, mas na verdade ele fala sobre visão falsa, adivinhação. Adivinhação é uma revelação de outros espíritos. Mas na verdade, o que que leva uma pessoa a enganos, a ouvir mensagens erradas? É o próprio coração. A fonte está aqui. Por que que Jeroboão foi para um lado errado? Ele recebeu um sonho, ele foi enganado, ele começou assim a receber revelações, coitado, ele não sabia discernir. Não, Jeroboão maquinou, ele pensou, esse povo não pode voltar para Jerusalém, eu tenho que achar um jeito de segurar esse povo aqui. Então, ele criou, ele gerou algo da própria imaginação dele, porque ele tinha uma intenção errada. Senhor Deus, tem misericórdia de nós com motivações erradas, com propósitos errados, querendo fazer alguma coisa para nós mesmos. A casa é para Deus, o culto é para Deus, o povo é de Deus, eu não tenho que segurar ninguém para mim. Amém, irmãos? Eu não tenho que fazer as coisas do meu jeito, eu tenho que achar o jeito de Deus. Eu tenho que achar o jeito de Deus. Então, profecia falsa, falsos profetas, chega até a enganos, mas a raiz é próprio coração, o engano do seu coração. Capítulo 16 agora, Jeremias 16, 12. Mas vós fizestes pior do que vossos pais. Vede como cada um de vós anda após o propósito do seu coração maligno, em vez de dar ouvidos a mim. Então, vez após vez, Jeremias está analisando o que deu errado com o povo de Israel. Eles não ouviram Deus, eles foram atrás do próprio coração maligno. Capítulo 18, Jeremias 18, versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança, após as nossas imaginações andaremos. Cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Gente, eu não posso parar aqui, mas nós vivemos, se eles falavam assim há 2.500 anos, mais ou menos, né, no tempo de Jeremias, mas nós vivemos numa época que o padrão para o mundo moderno, isso invadiu muito a igreja, o padrão é o que é certo para você. Não existe, você sabe, né? Para o mundo, né, aquilo que você aprende nas escolas, nas faculdades, dos gurus, dos que são grandes, todo mundo, o que eles pensam, e como eu falei, isso invadiu muito a igreja. Faça aquilo que o seu coração sentir. Siga o seu coração. Já ouviu isso em algum lugar? Siga o seu coração. Senti no meu coração. Não, mas eu não, né? É misturado, porque é claro que tem o aspecto de sentir a voz de Deus, né? Mas a gente precisa aprender a discernir o que é do nosso coração maligno. O padrão que é, eu faço porque eu acho que está certo, né? Então, nós temos muita influência disso, nós temos que voltar para a palavra de Deus, tem um padrão. E o último capítulo, no capítulo 23, de Jeremias 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Agora eu pergunto, por que que um profeta vai querer profetizar uma coisa que Deus não falou? Responda para mim, por quê? Por que que algum profeta vai querer profetizar uma coisa que Deus não falou? Ele quer agradar o povo. Ele quer falar o que o povo quer ouvir. Então, não deis ouvidos. Mas não deis ouvidos? Não, eu gosto do que ele fala. O que ele fala é bom para mim. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades. Ele apela para a nossa vaidade, para o nosso desejo pessoal. Falam da visão do próprio coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. Quem que não quer ouvir que vai ter paz? Paz tereis. E lembra que Jeremias estava profetizando as vésperas do cativeiro. Jeremias foi um profeta muito impopular. Depois, como Jesus falou, eles fizeram monumentos para Jeremias, todos os judeus falavam, oh, que profeta maravilhoso que foi Jeremias, mas quem viveu nos dias dele não gostava dele não, né? Porque ele não falava o que o povo queria ouvir. Paz tereis, a qualquer que anda, olha aqui essa frase aqui, a qualquer que anda, segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Você pode, Deus perdoa. Gente, eu tenho ouvido umas coisas, até assim, pregações no rádio, às vezes, assim, a gente ouve, assim, não, eu não ouvi isso, não é possível que eu ouvi isso. Falando que não tem problema, não fique com peso de consciência, peça perdão ao Senhor. Eles não falam assim, continue, mas a ideia é quase, né, peça perdão e continue, que Deus entende tudo e pode continuar do jeito que está. E é isso que ele está dizendo, siga o propósito do seu próprio coração, e eles dizem, nenhum mal vai acontecer. Você pode se separar da sua esposa, do seu marido, você pode ser desonesto, você pode fazer isso, Deus entende, Deus vai te perdoar, vai em frente, e vai assim. Então, tem muita coisa dessa mesma ideia que está acontecendo. Versículo 18, mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e o ouviu? Versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículo 25. Ouvi o que dizem esses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos que profetizam o engano do seu próprio coração? Então, eu acho que isso é tão importante nos nossos dias que eu quis ler todos esses textos para vocês verem que isso aí também é uma descrição da religião de Jeroboão. Ele fez as coisas de acordo com o próprio coração. Lembra que ele falou, gente, é muito trabalhoso ir para Jerusalém, 3 vezes por ano, tem que viajar a pé, largar tudo, ir para Jerusalém, é muito difícil, agora nós vamos, Deus mandou fazer uma coisa mais fácil. Então ele começou toda essa história. Então vamos voltar para 1 Reis 13 e vamos começar a história do capítulo, desse capítulo, né, então lembre, o capítulo 12, a gente não tem alguns detalhes aqui que às vezes não ficam totalmente claros, mas no capítulo 12 falou que ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel. Eu só quero lembrar assim, como que isso adulterou. Vocês lembram de Betel? Alguém lembra de alguma coisa que aconteceu em Betel? Jacó, né? Betel era um lugar muito importante para os judeus, porque ali Jacó sonhou, Deus falou com Jacó, uma escada que vai para o céu, ele que deu o nome, né? Falou, essa é a casa de Deus, né? Betel. Agora ele pegou e colocou um bezerro de ouro naquele lugar, Betel. Então ele fez bezerro em Betel, em Dan, fez sacerdotes, né, do jeito dele. Ele mesmo, Jeroboão, sacrificou, versículo 12, 33, né? Ele sacrificou no altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa. Então, não é totalmente claro, mas me parece que o capítulo 13 começa exatamente nesse ponto, porque Deus mandou um profeta, o profeta aparece quando Jeroboão está neste altar que ele criou em Betel. Ele não só fez um monte de sacerdotes que não tinha nada a ver com o chamado de Deus, mas ele mesmo está sacrificando, diz isso, né? E Deus é tão maravilhoso, porque Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer. Se fosse qualquer um de nós, primeiro, acho que a gente exterminaria esse homem assim, em 2 minutos, né? Mas Deus vai dar no capítulo 13 e no capítulo 14, Deus vai dar 2 grandes chances para Jeroboão. Eu acho que eu nunca enxerguei essas histórias como chances. Na verdade, Deus sabe se a pessoa vai se arrepender ou não, mas Deus deu uma chance. Não é porque Deus sabe que alguém não vai se arrepender, que ele não dá chance, percebe? Deus dá chance, Deus alerta, Deus avisa. Essa história, antes de entrar, o capítulo 13, eu dividiria em 2 partes. A primeira é o profeta, esse profeta que não tem nome, é um profeta que chega de Judá, ele veio viajando de Judá. Betel é uma cidade que fica mais próxima a Judá. Então, Não era, Dan ficava lá no norte. Mas ele veio de Judá, ele veio viajando, e ele chegou, capítulo 13, versículo 1, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então ele chegou, eu estou imaginando, não está totalmente claro, mas eu estou imaginando que Jeroboão está exatamente nessa festa humana do próprio coração que Jeroboão criou. Na primeira vez, eu acho, tudo isso aí assim são suposições, mas pela sequência da história eu acho que faz bastante sentido, que logo que Jeroboão começou esse culto, essa religião, queria amaldiçoar a nação de Israel. No final desse capítulo 13, diz que esse pecado de Jeroboão veio para que e fez com que Deus rejeitasse o povo de Israel e levasse para o cativeiro. Então, esse pecado, por isso que eu falo assim, isso aqui é muito importante para a gente entender. Nós não podemos ler isso aqui como história, tinha Jeroboão e os bezerros de ouro, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver com a gente, porque nós estamos fazendo a mesma coisa. A história repetiu tudo na nossa época. E o Novo Testamento fala que essas coisas do Velho foram escritas para nós. Não só eles tiveram a sua jornada com Deus e tiveram que aprender as coisas de Deus, mas nós podemos aprender com eles. Nós temos uma chance que eles não tiveram de saber o que aconteceu e como que Deus age. Então, Jeroboão, começando essa religião, fazendo essa festa, no mês oitavo, tudo do jeito do coração dele, Deus poderia ter fulminado, Deus poderia ter falado, fora de mim, mas ele manda um profeta para dar um aviso, e um aviso muito sério. Então ele está ali, do lado do altar, oferecendo incenso, e o profeta chega. Mas só para, eu comecei a falar, tem duas partes nesse capítulo. A primeira parte é essa história do profeta que chega e dá a palavra. E a segunda parte do capítulo 13 é a história do profeta. Primeiro é da palavra que ele deu, e o objetivo da visita dele, e por que ele foi lá com essa palavra. Mas a segunda parte do capítulo, maior, é maior do que a primeira, isso sempre me diz alguma coisa, Deus não quis só registrar. Foi um profeta, entregou a palavra, e essa palavra é uma palavra tremenda. Nós temos poucos exemplos na Bíblia. Olha, a gente nem sabe o nome desse cara aqui, desse profeta, nem sabemos o nome dele. Ele deu uma profecia muito rara nos mesmos tempos bíblicos. Por que eu falo que é raro? Porque ele deu o nome de um homem que não tinha nascido ainda. Deus faz muitas coisas através de profecia, mas a profecia bíblica é mais alertas, advertências, volte ao Senhor. Não tem muitas previsões específicas na Bíblia. Com nome, falando exatamente o que vai acontecer, sabe quanto tempo depois dessa profecia, esse homem veio? Mais de 300 anos. Esse homem que não tem nome, ele recebeu uma palavra de Deus, de um homem que ia nascer daí 300 anos. E tudo que ele falou aconteceu exatamente como ele profetizou. Isso aqui é uma coisa rara, muito rara. Então, mas a segunda parte do capítulo é para falar da vida dele, do que aconteceu com ele. E Deus nos deu não só a palavra fantástica que ele entregou, mas Deus nos deu também uma parte triste da vida desse homem que entregou essa palavra. Então, essa é mais ou menos a história do capítulo 13. Então, no versículo 1, Jeroboão está junto ao altar para queimar incenso, e chega um homem, esse profeta, versículo 2, clamou o homem. Deus, Deus, eu não sei se eu posso tirar essa conclusão, mas ele nem se dirigiu, ele nem fez conta de Jeroboão. O profeta chegou e falou para o altar, notou aqui? Clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar. Olha, esse aqui não está na lista do... Eu pensei nisso agora, né? Porque Christian Chen, né? Um grande mestre da palavra, eu nunca esqueci que ele falou, ó, tem 7 vezes na Bíblia que Deus chama uma pessoa chamando o nome dele 2 vezes, né? Abraão, Abraão, né? Esse aqui não é uma pessoa, mas falou com o altar. E uma outra vez que acontece isso é quando Jesus fala com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. 2 vezes é um negócio mais importante. Altar, altar. Assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, da linhagem de Davi, cujo nome será Josias. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Não, não podia ter sacrilégio pior. Tem um lá no altar em Jerusalém, eles chegaram a sacrificar um porco, né? Mas sacrificar pessoas era a pior coisa que podia acontecer. Deu naquele mesmo dia, versículo 3, um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou. Olha, eu acho isso fantástico. Ele deu um nome, Josias. Mas Jeroboão não ia poder comprovar a verdade dessa profecia, né? Ele ia morrer muito antes disso. Ele deu um nome. Mas Deus, na sua misericórdia, isso é misericórdia de Deus. Deus está dando uma chance, Ele está dando, tipo, a assinatura dEle embaixo. Você quer ter certeza que é eu que estou falando? Vai acontecer uma coisa agora para você ver. Este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. Sobrenaturalmente, esse altar, agora, vai partir no meio e as cinzas que estão em cima vão cair para fora. Não sei se isso tem algum significado, mas assim, a ideia principal é que o altar vai ser dividido, vai se fender. Jeroboão não estava nem um pouco de coração humilde, né? Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, que a ideia que nós temos é que Jeroboão estava no ato de oferecer incenso sobre o altar. Então ele pegou o mesmo braço que estava ali sobre o altar, ele virou-se para o profeta e tinha mais pessoas por ali. Ele era o rei e falou assim, pega esse homem, prenda. Tão... Lembra Salomão querendo matar Jeroboão, né? Porque Deus falou assim, Jeroboão vai ser rei, vai dividir o reino, né? Aí a pessoa reage à palavra de Deus em vez... A única coisa que você pode fazer quando Deus fala é se arrepender. Não tem outra coisa. Não, Deus falou que vai acontecer isso, isso, isso. Então a cabecinha humana já começa assim, não, mas eu vou me prevenir, eu vou fazer uma coisa antes, eu vou escapar, Deus não vai conseguir fazer isso comigo, né? Ou a gente não fala a Deus, a gente pensa que vai de alguma maneira evitar, como se ele pegasse o profeta, ele ia fazer a palavra de Deus não se cumprir. Tem alguma coisa mais idiota? Não tem, né? Assim, pega esse homem. Na verdade ele não estava nem acreditando, né? Pegue esse homem, mas a mão, aí Deus deu outro sinal. Um sinal, 2 sinais, vai ter um terceiro. Um sinal, não tinha nem acontecido ainda, o altar vai se fender. Segundo sinal, o braço que ficou assim, paralisou, ficou nessa posição aqui. Ó. Pegue esse homem, secou-se, ele não conseguiu voltar a mão para si mesmo. A mão que estendera contra ele se secou e não a podia recolher. Aí acontece o primeiro sinal. Versículo 5. O altar se fendeu E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Aí o rei tem uma reação, não é a reação de Deus ainda. E isso é uma coisa interessante, porque neste momento, qual é o objetivo de Deus? Deus ainda não está julgando Jeroboão. Se Deus quisesse julgar, só vou lembrar vocês, de que um rei de Judá também quis ser rei e sacerdote. Acho que eu já mencionei isso, né? Tem um rei, o rei Uzias, ele, o início do reino dele era bom, era um homem temente a Deus, Deus começou a abençoar, ele se exaltou, depois quando nós chegamos na história dele, a gente vai estudar melhor, mas ele se exaltou e ele entrou no templo de Deus e quis ser sacerdote, coisa que só Jesus pode ser, rei e sacerdote. Ninguém mais pode ser rei e sacerdote. E nós, pelo sangue de Jesus, seremos reis e sacerdotes. Mas só Jesus podia abrir esse caminho. No templo, que era de Deus ainda, quando Uzias entrou e os sacerdotes começaram a falar assim, não faça isso, não faça isso, Deus proibiu, você não pode fazer, assim, um monte de gente falando assim, principalmente o sacerdote, o sumo sacerdote falando assim, não faça isso, ele não quis ouvir, entrou não sei até que ponto que ele entrou no templo. O que aconteceu com ele? Na hora ficou leproso, na hora ali brotou, e aí fala assim que os sacerdotes começaram a conduzi-lo para fora, e aí fala assim que ele mesmo agora estava com pressa para sair do templo, porque ele tinha ficado leproso. Deus, no templo dele, quando a presença de Deus está atuando, Deus não tolera, ele pode julgar. No caso de Uzias, ele ficou leproso até a morte dele, porque no caso dele houve juízo. Nesse momento aqui, Deus só estava dando um sinal, acho que eu pus na folha, né? A diferença entre juízo e advertência. A diferença entre juízo e advertência. Nesse momento, Deus não estava ainda exercendo juízo sobre Jeroboão. Ele só queria dar um sinal. E pela misericórdia de Deus, embora Jeroboão não tivesse coração para Deus, Deus estava deixando uma mensagem muito clara. Deus queria que ele ficasse, ele houvesse testemunhas, e Deus queria deixar uma mensagem muito clara de que ele estava contra isso que Jeroboão estava fazendo. Só que tem uma coisa interessante que eu tenho pensado em relação à advertência de Deus e o juízo de Deus. Esse homem, esse profeta, ele veio para falar, olha, um dia esse altar que vocês estão usando aqui, que vocês consagraram do seu jeito, fizeram tudo do seu coração, do seu jeito, um dia vai haver juízo terrível, a tal ponto que os próprios sacerdotes que atuam aqui serão mortos e os seus e eles serão queimados em cima desse altar. Ele falou uma coisa terrível. Mas quanto tempo ia levar? Mais de 300 anos. Deus é longânimo ou não é longânimo? Deus é longânimo. Um dia chega. Mas nesse momento ele está advertindo. Só que depois desse momento, aí nós vamos ter o ministério de Elias, que foi também nessa parte de Israel, mas em relação ao culto, nós podemos dizer que Deus deu outras chances para Israel voltar. Mas eu ia dizer assim, Deus deu uma grande advertência para Jeroboão. Só que depois disso, eles continuaram, no final do capítulo 13, nós não vamos chegar hoje, mas no final do capítulo 13, fala que depois de tudo isso que aconteceu, Jeroboão não mudou nada. Continuou fazendo tudo o que ele estava fazendo, e Deus nunca mais, durante a vida dele, do filho, do neto, dos outros reis. Deus nunca mais falou daquele jeito. Ele deu advertência. Que eu estou pensando? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja também já fez tudo isso que Jeroboão fez em Israel. Deus já deu advertências, precisaríamos analisar e descobrir, mas na história, com certeza, nós descobriríamos que Deus já deu várias advertências. Só que depois parece, não, acho que Deus... Sabe quando o filho insiste, aí o pai ou a mãe... Ah, tá bom, né? Fica assim. Parece que a gente conseguiu convencer Deus que ele tem que acompanhar o nosso jeito. Não parece isso? Parece, porque tem até coisas acontecendo, tem bênçãos, tem coisa. A gente acha que está tudo normal. Mas Deus falou assim, eu dei advertência, falei que isso que vocês fizeram é abominável e que um dia vai acontecer. Então Deus dá advertências, ele é muito claro. E essa história me impressiona muito desse lado, assim, ele quis dar algo indiscutível. Deus às vezes é sutil, Deus às vezes é misterioso, se esconde, não fala muito claro, mas em outras ocasiões Deus é muito claro. Essa é uma ocasião em que Deus está sendo claro. Ele não está deixando ninguém ficar com dúvida. Será que Deus... permite? Será que dá para continuar? Será que Deus tolera? Deus abençoa? Siga o seu coração, que Deus gosta de corações que querem Ele e tal, e a gente usa isso de uma maneira errada, e diz, não, está tudo bem. Deus talvez não vai falar outras vezes, Ele falou aqui, a advertência dEle é aqui. Então, vamos ver, Jeroboão teve o braço paralisado, o altar se fendeu. Então, na ordem, o primeiro sinal é que o altar se fendeu. Segundo sinal, que talvez aconteceu antes, mas segundo sinal foi o braço ter ficado duro, né? Paralisado. E aí o rei tem essa reação, que não é uma reação de arrependimento, que é... Sabe qual que é a história que é semelhante a esse aqui? Porque ele vai falar assim... Ai, por favor, rogue a Deus, versículo 6, ora ao Senhor teu Deus e roga por mim para que eu possa ter arrependimento, para que eu possa ser aceito. Não, não, ele só queria uma coisa. O que ele queria? Quero meu braço de volta. Arruma meu braço, você desarrumou, agora arruma. Né? Sabe quem fez igualzinho isso aí? Faraó com Moisés, cada vez que vinha uma praga, lembra dessa parte? Não vou deixar não. Ah, Moisés avisava antes, ó, vai acontecer isso. Faraó não ligava, aí acontecia a praga, rãs. Ah, enchia a terra do Egito de rãs. Aí Faraó ficava todo solícito, né, todo assim humilde. Moisés, por favor, ele usava essa palavra. Rogue ao Senhor teu Deus. Ah, então eu vou rogar, né? acho que essa das rãs, Moisés ainda falou assim, olha, eu vou te dar o direito, eu acho Moisés muito corajoso, né? Porque inclusive a história é bem assim, acho que é Êxodo 8, a história é bem assim, né? Ele fala, roga ao Senhor, e Moisés fala assim, olha, para você saber que é Deus, eu vou deixar você marcar o dia, a hora em que as rãs vão sumir. Muita coragem, não é? Muita coragem. E se Deus não tirasse na hora que ele mandou, né? Ele tinha muita coragem de falar assim, você marca o dia. Aí ele falou assim, tá, pode ser amanhã. Eu achei que Faraó foi bem... não estava muito incomodado, né? Pode ser amanhã. Aí a Bíblia fala que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó e foram jejuar e orar. Falou, ó Deus, eu falei que podia ser amanhã. Deus, ficaram até no outro dia orando, eu acho, né? Não está escrito isso, né? Mas eles ficaram muito preocupados e buscaram a Deus, e Deus ouviu e fez. Daí ele endurecia o coração de novo. Isso fala umas três vezes, até no fim Moisés fala assim, eu vou orar, mas não seja tão traidor como você tem sido das outras vezes, né? Mas ele era a mesma coisa, ele só queria que tirasse o efeito. E na verdade, quando não é juízo, porque quando chegar a hora do juízo de Deus, não vai ser assim. Essa é a diferença entre advertência e juízo. Isso aqui é uma advertência, então Deus falou assim, não, eu não... Jonas, né? Jonas queria que Deus castigasse aquele povo, né? Não importa que eles se arrependeram. Eu falei que vai cair fogo do céu, tem que cair fogo do céu sobre eles, né? Então, a gente poderia até ter uma tendência de pensar: você foi malvado, você não está se arrependido nada, eu não vou orar coisa nenhuma por você. Não, o que diz aqui? Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída e ficou como antes. Então, o terceiro sinal. Então, o altar se fendeu, a mão ficou paralisada e depois a mão foi curada. Três sinais, três coisas sobrenaturais que Deus fez. Para que Deus fez isso? Irmãos, Deus não usa sinais só para mostrar que ele é o tal, e muito menos para mostrar que você é o tal, né? Deus não tem interesse em fazer demonstrações. Deus sempre tem propósitos. Ele usa sinais e maravilhas sempre com propósito. E o propósito aqui não era para, nesse momento, julgar. Esse momento era um momento de advertência. Então, ele ficou com a mão paralítica, mas Deus curou porque queria que ele entendesse que Deus estava agindo sobrenaturalmente. Agora, mais uma coisa que nós vamos falar aqui é sobre essa primeira parte. Versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo. Olha como a situação mudou. O rei tinha acabado de falar assim: pega esse homem. A mão ficou dura, depois ficou curada. Aí o rei mudou de música, né? Mudou de tom. Fala assim: vem para minha casa e come alguma coisa e eu te recompensarei. Que está acontecendo aqui? Se você não ganha pelo choque, pelo confronto, eu vou pegar esse homem na armadilha. Eu vou chamá-lo para minha casa, ele vai comer na minha casa, eu vou enchê-lo de presentes. Lembra Balaque e Balaão, né? Ah, eu vou te dar muitos presentes para você. Eles achavam que eles podiam mudar a palavra de Deus através de conquistar, primeiro com intimidação. Eu vou prender, eu vou te matar se você não mudar. E assim, agora a outra, ele mudou de tática. Por isso que eu coloquei aqui: cuidado com as armadilhas, porque ele podia ser pego por uma armadilha aqui mesmo. Só que Deus já tinha preparado tudo, não tinha? Deus já tinha preparado. O que, que Deus tinha falado com o profeta? Ele responde aqui, versículo 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Então Deus tinha dado para ele uma ordem. E às vezes a gente, assim, primeiro que não precisa ter a razão. A gente às vezes pergunta: mas por que será? Não era tão longe, mas viajando como eles viajavam a pé, ele ia demorar bastante. Aqui fala: não comerás pão, nem beberás água. É duro, ele tinha uma tarefa dura. Eu imagino, isso aqui também é uma ideia minha, eu imagino, pelo menos uma parte da razão dessa ordem, é que Deus queria falar: olha, o que eles estão fazendo não me agrada, você está em Judá, você está ouvindo minha voz, você vai lá, fala a palavra e volte para casa, não se contamine, não comungue, não, é só chegar lá, dê a palavra e volte para casa. Não tente conquistá-los pela amizade, cuidado, porque vai ser pior para você. Então, ele estava preparado e o rei não conseguiu, porque muitas pessoas poderiam ter sido conquistado, de alguma maneira ele poderia ter mudado a postura dele através disso, né? Lembra de Daniel, eu acho interessante, né? Daniel, acho que 5, quando tem aquela mão que escreve na parede e que ele fala, ele profetiza para o rei de Babilônia que ele, o reino dele vai cair naquela noite. O rei encheu ele de queria, né? Encher, e até acho que fez ele andar no meio da cidade, se encheu de honras, sendo que ele deu uma palavra de juízo, né? E quando Daniel começou a responder, que o rei falou assim, olha, tem essas palavras na parede, a gente precisa de alguém para interpretar, se você interpretar, vou te dar ouro, vou te dar... Daniel falou assim, olha, pode dar seus presentes para outras pessoas, porque eu não estou fazendo isso para ganhar alguma coisa. Então, esse aspecto de se livrar de qualquer tendência de fazer a obra de Deus por uma recompensa, de ganhar um retorno, de ser, isso pode ser financeiro, pode ser de exaltação, de honra, qualquer coisa, não é. Ele tinha que dar a palavra e voltar sem contaminação alguma. Então, essa é a primeira parte da história, né? Infelizmente, a segunda parte da história não é tão boa. Tinha uma outra armadilha esperando esse profeta e ele não estava preparado para enfrentar. Mas essa parte aqui, então, ele entregou a palavra, Deus estava dando uma advertência, Deus adverte seriamente, Deus quer, Deus luta para que a gente ouça a verdade, para que a gente entenda, para que a gente volte daquilo que desagrada a ele. Só que a outra lição é, ele não fazia isso com todos os reis que vinham depois. Então, a gente precisa saber, Deus já advertiu Jeroboão? A gente não precisa esperar que ele vai ficar advertindo todos, ele já advertiu e cabe a nós prestar atenção e saber o que é que nós fizemos para contaminar, para adulterar o culto a Deus, e saber como nós vamos fazer para buscar o caminho verdadeiro. Amém? Semana que vem teremos aula e continuaremos o restante da história. Senhor, nós pedimos a Ti, nesta manhã, que a Tua mão esteja sobre nós com essa mesma misericórdia. Ó Deus, o Senhor faz questão de mostrar com clareza a Tua verdade. E o Senhor quer que nós prestemos atenção, que deixemos a imaginação, as criações, as coisas erradas que nós temos feito ao longo dos séculos, e mesmo na nossa geração, tentando fazer as coisas para o Senhor do nosso jeito, ao invés de fazer do Teu jeito. Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque realmente, Senhor, o Senhor está esperando uma outra resposta, não essa de, Senhor, livra-nos, cura essa mão que está paralisada, mas sem nos preocupar com aquilo que realmente é a causa da Tua ira contra nós. Senhor, pedimos, intercedemos e clamamos a Ti para que nós tenhamos o coração verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.